Sim, Zatara, se confirma, e eu quero, assim, aproveitar esse espaço, né, a primeira live que a gente está fazendo a avaliação, e eu não posso deixar de reconhecer o extraordinário trabalho dos nossos mesários. Nós tínhamos uma preocupação muito grande com a questão sanitária, organização dos espaços, o distanciamento social, que era uma questão muito difícil. Então, assim, o primeiro registro que nós temos que fazer é que o trabalho foi magnífico. Eu quero dar os parabéns a todos os mesários e mesárias que trabalharam, os administradores de prédio, que organizaram um fluxo de entrada dos eleitores. Então, foi um procedimento assim que todo mundo se engajou para que a eleição pudesse acontecer. E bastante contente com o resultado. Nós não tivemos nenhuma ocorrência de eleitor sem máscara. Então, todos os eleitores também estão de parabéns, porque aqueles que compareceram, né, nós tivemos 76% de comparecimento. Os eleitores cumpriram com os procedimentos de segurança sanitária. Então, a eleição não teve momentos de filas que demoravam muito, então, alguma outra situação ocasional. E a gente conseguiu cumprir toda essa tarefa de realizar a votação. Um ponto negativo, realmente, nós até registramos as nossas desculpas, né, à sociedade como um todo, foi um atraso na divulgação dos resultados, que acabou realmente deixando um pouquinho mais preocupado quanto à divulgação, tanto em questão de quem ia concorrer no segundo turno, quanto aos nossos 23 vereadores e vereadoras para o próximo desafio. Então, realmente, processo de votação muito tranquilo e um prejuízo aí no atraso das corporações foi o nosso balanço.
Certo, Borowski, também tivemos aí a questão das abstenções, né? Ficou ali na faixa dos 24%, mais ou menos. Esse número ficou dentro do esperado? O cartório estava prevendo realmente essa quantidade de abstenções?
Nós tínhamos uma expectativa muito difícil, né? A gente fazendo uma previsão de abstenção. Nós já vimos notado um aumento na abstenção da eleição de 2016, que foi uma eleição pós-biometria, né? Lembra que a gente fez a biometria, a revisão biométrica em 2015 e 2016, ou seja, a abstenção caiu para 8%. Mas em 2018, ela já volta para o patamar anterior, que era 14%. Com a pandemia, nós estimávamos que esse valor já iria aumentar naturalmente, né? Uhum. A expectativa era alguma coisa próxima dos 20%, e isso acabou chegando praticamente a quase 24% em toda a cidade, né, da região, né? Então, é um valor alto. Somando branco e nulo, nós temos em torno de 37% do eleitorado caxiense, ou não compareceu, ou não votou, ou anulou o seu voto. Então, para prefeito, por exemplo, isso é maior do que o primeiro colocado, que é 34%. Então, é uma preocupação nossa. E já chamamos a atenção do eleitor, já começamos a divulgação do segundo turno. A primeira informação importante é que todos esses eleitores que não compareceram no primeiro turno, eles podem votar normalmente no segundo turno. Então não há impedimento quanto ao comparecimento no segundo turno. E aí esperamos, né, que a votação seja muito mais rápida, são somente um voto, né? Tempo para uma votação e que a gente tenha uma abstenção até menor no segundo turno. Mas, infelizmente, a situação da pandemia ela preocupa aqueles eleitores em grupo de risco preferem preservar sua saúde, né? Isso é correto, isso é adequado. Então, esperamos que diminua no segundo turno. Hein?
Claro. E Borowski, então, esses eleitores, né, que não foram votar e que se enquadram ali na faixa etária, né, onde o voto é obrigatório, eles precisam, então, justificar, né? Então, você pode só relembrar como que o pessoal pode fazer e também, enfim, até ontem, o pessoal que estava tentando justificar ali pelo e-título também relatou bastante a questão da instabilidade ali, né, do aplicativo. Então, se você puder nos falar agora se já está resolvida essa instabilidade, como que o pessoal pode fazer?
Bom, inicialmente a instabilidade continua, nós temos ainda dificuldades aqui para a divulgação dos resultados por sessão eleitoral, então nós precisamos de um pouquinho de paciência. Não houve ainda processamento dos arquivos em relação ao comparecimento dos eleitores e, portanto, isso não permite que a gente emita, por exemplo, a guia de bull, né? Então, calma, vamos primeiro. Infelizmente, a gente teve problemas na sobrecarga, né? Todos os bancos de dados do TSE ontem tiveram uma sobrecarga, então a gente precisa ter um pouquinho de paciência. O e-título deve voltar a funcionar, já deve estar disponível, né? Então o eleitor pode, através do e-título, baixar a guia de multa, mas como eu disse, ainda não tem no sistema o registro da ausência. Precisamos esperar que o sistema informe que o eleitor não consegue ah, somente após emitir a guia de multa para eventual pagamento. Aquele eleitor que não compareceu e que tem algum comprovante da, do impedimento, né, um atestado médico, um comparecimento ao setor de saúde, alguma coisa parecida, ou um outro motivo, né, ele pode, através do site justifica.tse.gov.br, encaminhar esse documento, preenchendo o formulário e anexando o comprovante, e o prazo para fazer isso é 60 dias após a eleição. Quem não justificar nesse passo, quem não comparecer ou não justificar, terá que fazer o pagamento da multa. A multa aqui em Caxias do Sul é somente R$3,51, então multa praticamente simbólica, né? Uhum. E a guia também é possível baixar através do aplicativo ou através do site do TSE.
Por exemplo, quem não foi votar até por ter algum sintoma respiratório, né, possível indicação aí até de Covid-19, então pode utilizar o atestado ali como justificativa, né?
Isso. E como pode ser uma unidade de saúde, qualquer unidade de saúde, pega lá o comprovadinho de comparecimento e depois junta lá no justifica.tse.gov.br, que é liberado da multa, da forma análise do juiz eleitoral.
Perfeito. Borowski, até, enfim, a gente circulando também por alguns locais de votação, alguns administradores ali de prédio, enfim, nos relataram que algumas sessões estavam ali com menos mesários, né, do que seria o previsto. Isso se confirma e haverá uma possível segunda convocatória para este segundo turno?
Nós estamos revisando agora as datas das sessões para apurar eventual ausência do mesário, abertura do processo, né, para averiguação. Mesmo naqueles locais que teve alguma ausência, houve remanejamento dos próprios funcionários, eles se organizaram de uma forma espetacular e nenhuma sessão eleitoral deixou de trabalhar, deixou de funcionar por falta de mesário.
Perfeito. Enfim, até falando nessa questão, né, onde houve a principal dúvida aí dos eleitores, era justamente com essa questão das sessões, né? Muitos até ou não sabiam a sua sessão, ou, enfim, ali não conseguiram acessar o e-título, né, para verificar, ou até não tinham, enfim, como verificar, né? Nesse sentido, a partir neste segundo turno, alguma expectativa de que essa situação já esteja mais amenizada?
A nossa experiência é que essas ocorrências sempre acontecem no primeiro turno. Uhum. Né? Nós entendemos eleitores assim, que juravam de pé junto, acabei de receber aqui um contato de uma eleitora, né? Eu fui no local A, porque eu sempre votei lá, votei em 2018, votei em 2016, e aí nós consultamos no cadastro, não tem dois casos aqui, e o eleitor havia transferido o título para um outro local e ainda estava com o título antigo. Então, nessas sessões, é aquilo que a gente sempre recomendou, né? Que o eleitor atualize, não pegue o título antigo, né? Não pegue aquela informação errada, procure consultar o site do TSE ou do TRE, a situação do seu título. Então, a nossa experiência é que essas ocorrências elas acontecem de uma forma bem intensa no primeiro turno, o que passa praticamente 2 anos entre uma eleição e outra, o eleitor acaba se esquecendo. E no segundo turno, essas ocorrências acabam chegando a quase a zero.
Perfeito. Então, Edson Borowski, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, tu até comentaste também, né, lá no início da entrevista, a questão da instabilidade, né, ali no sistema de apuração e de transmissão dos dados referente aos votos. Quanto a isso, e também, inclusive, quanto ao e-título, né, no sentido de tentar sanar essa instabilidade, haverá alguma mudança? O TSE está planejando otimizar esse sistema para que esse problema não ocorra novamente?
A nossa expectativa primeiro, né, que o TSE consiga, durante essa semana, normalizar todos os sistemas, inclusive o e-título, que é um sistema muito, um aplicativo muito importante para auxiliar o eleitor. Então, para o segundo turno, como são apenas 54 cidades em todo o Brasil, a nossa expectativa é que isso reduza muito. E reduza a demanda também, né, são bem menos eleitores acessando ao mesmo tempo o aplicativo, acessando páginas da internet, Então, a nossa expectativa é que o segundo turno seja muito mais tranquilo do que foi até o primeiro, né?